90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Bom dia, está no ar mais uma edição do 90 Minutos. Nós vamos juntos até o meio-dia, hein? Com muita informação e análise dos nossos convidados. Para Zafari e Bourbon, claro qual é o seu próximo novo. Badesu, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h31, a hora certa. Para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando nós temos um bonito dia de sol, neste momento temperatura de 21 graus, podendo chegar a 30 durante o dia. Alô, César Cidade Dias, bom dia.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 21 graus, 7 décimos a temperatura, um lindo dia de sol ainda. Segundo as previsões, vai começar as chuvas. Elas começam a partir de hoje, daí já está chovendo, inclusive, na nossa fronteira com o Uruguai. E a gente espera que a chuva possa ajudar aí alguns segmentos que precisam muito desse momento aí, principalmente muita chuva. Só que como a previsão é de chuva, eu não posso garantir que vai chover, porque normalmente eles erram. Então eu não posso, nesse momento, fazer nenhum tipo de avaliação, senão essa, né? Inclusive, Diego, eu preciso fazer um comentário aqui para a abertura do nosso programa, o nosso convidado já está conectado, mas eu preciso fazer. O que tem surgido de novos gênios que nós já vimos que não eram tão gênios assim no curso da política brasileira e agora estão dando discurso, Diego, olha... Tem cada...
Seja mais explícito, meu
amigo. O Roberto Jefferson, por exemplo. Né?
Agora... Não, eu vivi... Não, essa aí, eu até falei mais cedo na Band News, né?
O próprio presidente Michel Temer. Tem muita gente dando discurso atualmente que olha...
Não, o César, eu não pensei que fosse viver para ver... o Roberto Jefferson ser o fiador moral do presidente Bolsonaro. Olha, sinceramente...
Ah, mas eu acho que não
saiu...
é. Eu acho que não.
Não, sério. Para quem saiu de uma eleição há um ano e meio, praticamente, tá? Um pouco mais de um ano e meio. Com discurso de moralidade pública, defesa da Lava Jato...
A foto do Roberto Jefferson com uma metralhadora...
Roberto Jefferson... Não, o Roberto Jefferson é, infelizmente, um dos maiores cânceres da política brasileira, tá? O Roberto Jefferson, inclusive, lá na época do Mensalão, quando pela primeira vez se desnudou a roubalheira petista, isso faz 14 anos, o Roberto Jefferson, ele salvou o Lula, porque ele disse pro Zé Dirceu, quando ele apontou o dedo pro Zé Dirceu, ele disse... Sai daí, Zé, que você vai enlamear um homem honesto, um homem honrado. Imagina, Lula honrado, o Lula honesto.
A foto do Roberto Jefferson no Twitter
não,
com uma metralhadora.
O Roberto Jefferson em vários momentos deu entrevistas naquela época dizendo que o Lula não sabia do Mensalão, que o Lula estava alheio ao processo de corrupção do governo.
Lembra disso?
Então, ele foi o fiador do Lula naquela época. E agora ele é o queridinho dos bolsonaristas como fiador moral, um dos, né, do governo Bolsonaro. Não, sinceramente, isso é de um surrealismo. Esse final de semana,
Osíris faz a lembrança também do Valdemar, né?
Valdemar da Costa Neto, claro, e outros tantos, né? Eu, infelizmente, acho que o governo agora, esse movimento do governo de se atirar nos braços do Centrão... que é o que há de pior na política brasileira, ele não é um movimento para aprovar reformas. Eu já não acredito em reformas profundas neste governo, viu, César? Eu digo isso com lamento, efetivamente, eu lamento isso. Eu acho que se vier alguma coisa na área de reforma administrativa, tributária, política, vai ser... pífio perto do que nós precisamos, tá? Eu tô achando. O governo tá fazendo um movimento para se segurar, para parar em pé.
Então... Sabe, Diego, que as minhas, nas minhas leituras, no final de semana, muitas leituras, a gente vai buscando cada vez mais, e nesse momento a gente tem que buscar para tentar entender, porque essa pandemia, ela é única, né? Nunca aconteceu na humanidade algo assim, né? Sobretudo na economia. E quando a gente tenta ler, por mais que a gente possa falar e tentar na ideia de projetar governo, de pensar do ponto de vista... tentar conversar no campo político, a gente sempre esbarra em uma realidade que ela é única, né? Olha, para você ter uma ideia, hoje a projeção da queda do PIB hoje é de 4,11. Isso é inimaginável no Brasil. Não se imagina algo assim. Então eu vou confessar para ti, Diego, que eu não sei se a política nesse momento, ela me parece que a economia ela tem que estar na frente da política nesse momento. A gente tem que cuidar, eu não falo nem em preservação de governo, eu falo muitas vezes até em como sobreviver ao tamanho da repercussão que a pandemia vai nos trazer.
É, porque virão tempos muito difíceis pela frente.
Difícil, né? Muito difícil.
Já está difícil, mas virão tempos muito complicados, mesmo para as economias ricas, serão tempos complexos. Para países em desenvolvimento, países pobres, então nem fala, né, César? Dúvida, bom, a propósito disso, são 10 horas 37 minutos, o nosso convidado já está na linha, porque nós vamos falar de business agora, é o Claudemir Oliveira, é professor, é PhD, portanto é doutor, presidente do Instituto Seeds of Dreams, Sementes de Sonhos, aqui na Flórida. Ele foi professor na Disney University, é professor convidado do Instituto Disney e tem mestrado e doutorado com foco em psicologia positiva. Ele é meu vizinho aqui em Orlando, Claudemir Oliveira. Professor Claudemir, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, como está você, Diego, e todos os ouvintes? Muito feliz com a oportunidade.
Tudo bem, eu estou aqui em Winter Garden, perto de onde está o professor, e o César está lá em Porto Alegre, no nosso estúdio. Nós vamos fazer uma triangulação aqui com o professor agora, no ar, né? Usando o jargão futebolístico, porque o César também é comentarista esportivo e dos bons, viu, professor Claudemir?
Excelente. Muito bom estar com vocês.
Prazer é nosso.
O prazer, a honra é toda nossa. Professor Claudemir Oliveira... Bom, a Disney, o senhor é um especialista, é um dos grandes especialistas em Disney que eu conheço, mas também em economia como um todo. A Disney continua fechada, né, professor?
Sim, a boa notícia é que hoje abriram em Xangai, né, como teste, e acredito naturalmente que a empresa, nas outras partes do mundo onde ela tem parques, vai observar muito de perto como vai ser a operação lá. Então, hoje é uma data feliz, a gente está falando aqui, sabendo que lá em Xangai eles abriram.
Uhum. Eles ficaram, portanto, então, mais de 2 meses fechados lá?
Sim,
mais até.
Eles foram os primeiros, Diego e César. César, né?
Sim.
Um prazer, César.
Prazer todo.
Eles ficaram desde janeiro, até agora foram os primeiros a fecharem, e são os primeiros a reabrir. O que é uma boa notícia do ponto de vista aí da minha outra especialidade, que é a psicologia positiva, que indica que o vírus, né, com toda a seriedade que a gente está passando, ele tem realmente um ciclo e a gente tem que rezar para esse ciclo. Na Europa, hoje, por exemplo, eu vi de manhã no jornal que parece que diminuiu em 70% os números de mortes, ou seja, passaram do pico. Vamos rezar para que essa tendência também ocorra no nosso país.
Uhum. E o que, que o senhor pode nos dizer da Disney aqui de Orlando, que é uma das grandes empregadoras na área de entretenimento, professor, e é, vamos dizer assim, um carro-chefe, né?
É. Diego, olha, eu abri o escritório da Disney no Brasil, na divisão Parques e Resorts, em 95, e em 2000 eles me transferiram para cá, para os Estados Unidos, onde eu vivo até hoje aqui, sou seu vizinho. É impressionante o que está acontecendo. A Disney, só para vocês saberem, tem em todas as divisões, incluindo os parques e resorts, incluindo licenciamento, incluindo a área de comunicação, que é muito grande, com os estúdios de cinema, como Pixar, Marvel, Fox, Lucasfilm, tudo isso, eles têm, só para vocês terem uma ideia da dimensão da gravidade do ponto de vista dos parques. Eles têm 225 mil funcionários no mundo. Esses são números antes da pandemia, tá? 225 mil funcionários, colaboradores, só da divisão de parques e resorts foram dispensados nada mais, nada menos do que 100 mil colaboradores. 100 mil colaboradores. Aqui em Orlando, para dar um número mais exato, eles têm aproximadamente entre 70 e 77 mil colaboradores, dependendo da estação, e eles dispensaram dos parques daqui 43 mil colaboradores. Então, por aí você tem uma dimensão que não há nada comparável. Inclusive, uma pergunta que me fazem muito, Diego e César e todos os ouvintes, é com relação ao 11 de setembro, né? Eu estava na empresa, eu cheguei do Brasil em 2000 aqui. E não se compara, não se compara, entendeu? Então, realmente impactou bastante a divisão, todos os parques, né? Não só a Disney. O SeaWorld, por exemplo, eles dispensaram 90% do seu staff. Então, entendeu? A Universal tem aproximadamente 25 mil funcionários, eles não falaram em números, mas dá para a gente fazer uma inferência, né? Se a Disney tinha entre 70 e 77 e 43 foram dispensados, é só se fazer um cálculo aproximado aí de 25 mil, você vai ter um número aí próximo do que a Universal também deve ter feito. Então, realmente não há nada comparável com o que nós estamos passando nesse momento em todas as áreas, não é mesmo, Diego e César? Todas, varejo, eventos, parques, aviação. Eu vim da aviação, trabalhei na American Airlines, na United Airlines. Vocês já imaginaram a situação da aviação, meus amigos?
É, eu imagino.
Sim. Tem o pacote aí, né? O Trump, com a aprovação do Congresso, conseguiu um pacote de ajuda. O Trump já disse mais de uma vez que não vai deixar as aéreas quebrarem, mas vai haver um realinhamento e algumas, inevitavelmente, vão sair do mercado, me parece, né, professor? Porque o Estado não vai conseguir suprir isso durante tanto tempo, assim, para ficar mantendo artificialmente grandes empresas, né?
Exatamente. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e apesar de eu não tocar muito em política, porque na minha área, a área de vocês, a gente tem que entender que o Trump é republicano, né? Que é mais de direita. Uhum. Então, essa coisa de ajudar empresas, eles fazem naturalmente uma situação dessa, mas é totalmente diferente da esquerda, por exemplo, da época do Obama. Então, até a estrutura republicana, ela vai tentar ajudar, mas ela é mais rigorosa com esse ajuste com relação aos impostos dos americanos e como fazer isso. E sobre a aviação, em especial, hoje também li que a Avianca, né, que aí no Brasil já estava já decretado já a falência e tal, eles deram entrada como falência aqui em Nova York, porque eu acredito que eles ainda existiam no país de origem. Então é o que você falou, entendeu? E o grande desafio, Diego, César e todos os ouvintes, né, é a questão do distanciamento social. Se parar para pensar, um avião, vamos supor que um avião suba para ele dar lucro, sei lá, com 200 pessoas. Se você for fazer um distanciamento social dentro do avião, o Diego vai na fileira 1, o Claudemir vai na fileira 5 e o César vai na fileira 7, esse avião não sobe, porque é uma área em que não dá dinheiro. Não. É uma área muito difícil de ser lucrativa. Então, o grande desafio hoje das empresas, incluindo a Disney, né? Incluindo eventos, que é a minha área, é essa questão do 1,5 metro, 2 metros de distância. As contas não fecham. Por isso que eu acredito, prezados ouvintes, que hoje nós temos que realmente torcer muito por uma vacina. Sem a vacina vai ser bem complexo. E se me permite acrescentar mais um dado importante...
Claro.
Um grande amigo meu, alto executivo de uma companhia aérea, me falou, só para vocês terem uma ideia, que já existem mais ou menos 70 itens extras no processo de check-in antes de você chegar no avião. Então, você imagina o que vai acontecer na relargada. Vai ser muito complexo o processo de viajar para complicar mais ainda. Então, a grande saída nossa, meus grandes amigos, é a vacina. é a vacina. É. Sem a vacina as pessoas vão estar com medo, então vai demorar muito esse processo de reestruturação e pelo caminho, como você bem colocou, Diego, algumas empresas vão ficar, né? Não tem como sobreviver.
Sim. Ainda, ainda sobre Disney, professor Claudemir Oliveira, eles tá abrindo agora, eu li que está abrindo no dia 20 de maio, numa primeira fase, o Disney Springs. Para quem não, quem já veio para Orlando e está nos ouvindo sabe, é uma área, vamos dizer assim, é um shopping a céu aberto da Disney, muito bacana, de entretenimento, aberto. Eles estarão reabrindo agora no dia 20 de maio. Confirma, professor?
Excelente informação. E é óbvio que, eticamente, é bom a gente deixar claro aqui nessa entrevista que eu não falo em nome da empresa, apenas sou um especialista, conheço bem como funciona. E, realmente, dia 20 eles vão abrir, de uma forma mais suave, essa área de Disney Springs. E hoje, Diego, interessante, o CityWalk da Universal, que é uma área parecida, uma área noturna, de shopping, de restaurantes, né, está abrindo hoje. Então, note que há aí um movimento interessante no sentido deles começarem a testar. Então, o Disney Springs vai ser uma forma de a Disney trabalhar essa questão do distanciamento nos restaurantes, nas lojas, para eles começarem a ver como vão fazer nos parques, como que vai ser a retomada dos parques. Logicamente que o fato de a Disneylândia lá em Xangai ter aberto hoje, eu não tenho a menor dúvida que há vários executivos da Disney olhando cada milésimo de segundo como que a operação vai ocorrer para eles poderem introduzir o mesmo nos outros parques.
Uhum. É, porque aqui não tem previsão ainda, né?
Não tem. Aqui em Orlando não tem. Agora, existem previsões catastróficas e previsões mais realistas, né? Se eu me perguntar, Claudemir, me dá uma visão tua do que você acha. Eu acho assim, previsão para 2021 eu acho exagerada, muito exagerada. A não ser que a questão do vírus mude. Ele volta, aí sim, mas se continuar nesse ciclo que está acontecendo na China e até na Europa, que é o que a gente deve rezar e torcer, eu acredito que não chega naturalmente a 2021. Eu diria que, realisticamente falando, eu vejo a Universal sendo um pouquinho mais agressiva, tanto é que elas estão começando hoje com o CityWalk, a Disney um pouquinho mais cuidadosa, não que a Universal não seja, mas a Disney tem um toque de segurança muito grande. A palavra na Disney é segurança primeiro e magia vem depois. Então a Disney sempre vai ser um pouco depois dos outros, porque ela é bitolada, para usar uma expressão popular, com essa relação de segurança. Então eu diria o seguinte, julho é uma data que pode fazer um pouco sentido? Pode não abrir. Então, eu diria que, assim, já, ano que vem, somente se o vírus tivesse um problema maior do que a gente já tem agora, mas se o ciclo continuar como está tendo, que vai ter uma baixa, eu acredito que julho, agosto sejam datas prováveis. Não é ciência, mas eu diria. E a Universal deve sair antes, acho. Diria até que em junho. Quem sabe, está gravado aí.
Boa. Acabei de ver aqui o valor de mercado da Disney. O valor de mercado, 195 bilhões de dólares. É o market cap da Disney. Que loucura, hein?
Nesse momento, o pessoal brinca comigo, eu falo assim, se eu tiver dinheiro, quem tiver dinheiro, pode investir no Mickey que eu garanto. Mas qual é a mim? Aí eu lembro de uma frase do Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, na verdade, americano. Ele tem uma frase que eu adoro, Diego e César e todos os ouvintes, que é o seguinte, ele fala o seguinte, compre ações ao barulho dos canhões e venda essas mesmas ações ao som de violino. Sensacional, não?
É verdade. Claro, sem dúvida. César.
Professor, dentro da linha das suas experiências aqui, eu estou vendo que o senhor é doutor em psicologia positiva. E a psicologia positiva talvez seja um ponto que hoje a gente precise cada vez mais tentar tocar, não é, professor?
Isso.
O que a gente pode, como é que a gente pode projetar a relação, porque a gente está vendo as pessoas adoecendo, né? E eu falo isso tanto do ponto de vista da dualidade que a gente vive aqui no Brasil, que talvez o senhor não tenha tanto contato, mas também com relação ao que está acontecendo nesses últimos 60 dias, que adoeceu muita gente, né, em todos os aspectos. Isso. Como é que a gente pode pensar a humanidade, sobretudo os brasileiros, nesses próximos meses? Como fazer para tentar diminuir esse nível de ansiedade que eles estão vivendo?
Oh, que pergunta espetacular, César. Muito obrigado, porque isso dá a possibilidade da gente também tocar nesse assunto, né? Eu te diria o seguinte, durante toda essa fase do coronavírus, se falou muito em vertical, horizontal, né? Não se falou muito no geográfico, né? Cidades que de repente não tinham tantos casos, como tentar ter uma terceira visão ali, mas se esqueceram de falar exatamente o que você está falando, César. A terceira onda vai ser o setor psicológico. Sim. Os psicólogos vão ter a mesma função que os médicos estão tendo hoje, porque vamos ter aí um desemprego tremendo. Pessoas aí vão passar por momentos muito difíceis. E a psicologia positiva, ela ajuda bastante. Em um minutinho rápido, porque eu sei que o tempo aqui é corrido, a psicologia positiva, ela foca mais nas potencialidades. A psicologia tradicional, ela caiu numa armadilha de focar só no problema e não ver soluções, né? Se você parar para pensar, quem estiver nos ouvindo nesse momento, vocês vão concordar comigo que ninguém vai fazer terapia para começar a terapia dizendo mais ou menos assim: doutor, eu ando tão feliz ultimamente. Eu vim aqui porque eu não aguento de tanta felicidade. O que aconteceu? Todo mundo vai para terapia para falar dos problemas. E os psicólogos caíram nessa armadilha. Ora bola, se o Diego, se o César, se o Claudemir vem aqui no meu escritório falar dos problemas, vamos falar de problema. E você há de concordar comigo, César, Diego e todos os ouvintes. Todos nós temos problemas. A grande arte está em como você também potencializa, né, o teu lado positivo. Um outro exemplo bem prático, bem fácil para os seus ouvintes, visual, por que a psicologia positiva é espetacular, é uma criança que chega da escola, vamos supor, com 10 notas escolares, ela tira 9 notas extraordinárias e uma nota vermelha. O que a gente faz? A gente inferniza a vida do menino ou da menina pela nota vermelha. E a pergunta da psicologia positiva é a seguinte: tá bom, eu entendi. Fala para mim, o que você fez com relação às potencialidades dessa criança? As notas 10, notas 9, notas altas. E a gente não foca nesse lado. Então, eu já consegui aqui dar um pouco de uma explicação sobre como pensar positivo.
Uhum.
Outra coisa importante, importantíssima para os seus ouvintes, nessa questão de como, que foi a questão do César, como que a gente pode realmente passar por essa turbulência, uma das coisas que eu sempre falo, Diego, César, é filtrar. Filtrar as mensagens, filtrar quem fala com propriedade ou se tem algum tom político por trás, filtrar a imprensa, saber quem é sério, quem não é sério. Vou dar um exemplo bobo para vocês do que a psicologia positiva poderia fazer para muitas pessoas. Até hoje, eu não entendo por que as pessoas acabaram com os papéis higiênicos do supermercado durante a crise. E digo mais para vocês, inclusive o álcool gel não era para ter acabado quando tudo aconteceu. É que as pessoas estão num estresse de um nível tão louco que seguem a boiada. A boiada começa a correr para pegar papel higiênico, todo mundo, mas vem cá, não faz sentido. O álcool gel, inclusive, os infectologistas falam o quê? Que lavar a mão com sabão e água é muito mais eficiente do que o próprio álcool gel. O álcool gel é quando você não tem a água, não tem o sabão. Ora bola, se eu estou em casa, se todos nós estamos em casa e temos sabão e água, para que sair correndo para comprar álcool gel? Então vejam que isso é o fator psicológico, o medo amedronta O medo congela, o medo faz com que as pessoas ajam de uma forma, vamos dizer assim, irracional. Então, precisa se filtrar, né? Eu, por exemplo, debato muito com a imprensa por que se fala tanto do coronavírus, que é muito sério, mas a gente não tem nenhum outro dado para se comparar. Nenhum outro dado. Vocês perceberam que ninguém morre mais de infarto? Ninguém morre mais de gripe normal? Ninguém morre mais de câncer? É um negócio impressionante. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de ver os dois lados. Olha, hoje morreram 700 pessoas do coronavírus e por aí adiante, entendeu?
É interessante o que o senhor está dizendo, mas eu vou só explicar, porque às vezes as pessoas não entendem ironia. Às vezes, certos grupos não entendem. O senhor está fazendo uma ironia, né? Porque, na verdade, as pessoas continuam morrendo, só que isto não, de certa forma, não chama mais atenção, né? Não está chamando atenção, porque o foco total está em cima da pandemia, dos mortos pela pandemia.
Exatamente. Obrigado por ter esclarecido, Diego, porque é muito bom nos nossos diálogos a gente esclarecendo para os seus ouvintes, que é um privilégio enorme estar falando com todos eles, e aproveito para desejar que a gente passe logo por isso e que possamos aí recuperar empregos, recuperar a esperança e a alegria de tantas pessoas que estão precisando desse momento.
Professor, para quem está chegando agora, nós estamos conversando com um especialista em Disney, né, no modelo Disney, PhD, presidente do Seeds of Dreams Institute, professor Claudemir Oliveira, que mora aqui em Orlando, na Flórida, foi professor da Disney University, é professor convidado do Disney Institute e tem mestrado e doutorado com foco em psicologia positiva. O senhor usou um termo aí numa das falas recentes agora, o senhor falou do efeito boiada, não é, professor? Se referindo à questão da falta de produtos aí, álcool gel, papel higiênico e tal. O efeito boiada, a gente pode verificar ele tanto aí na economia, né? Na maneira como as pessoas se manifestam diante de uma crise, né? Como elas agem diante de uma crise, mas a gente vê também na economia, a gente também vê na política. O que é este efeito boiada ou efeito manada e por que que é preciso, aí eu estou saindo um pouquinho da coisa Disney, por que é preciso em momentos de crise fugir dele e até procurar pensar de forma mais independente, hein, professor?
Olha, pergunta espetacular, Diego, e todos os ouvintes. Eu estava lendo esses dias que o efeito boiada, né, é um termo popular que a gente usa, efeito manada. Por que que ele é perigoso? Porque esse efeito manada pode estar indo para um estádio para se ver um jogo de futebol, que é bom, como pode estar indo para o abismo. Esse é o grande detalhe. A outra coisa importantíssima desse efeito, eu li essa semana, não lembro agora a fonte, é que fala o seguinte: para entrar na boiada, no efeito boiada, é muito fácil, todo mundo entra, se não prestar atenção, se não filtrar. Agora, para sair do efeito manada, essa você vai gostar, Diego e César, é um a um. Ou seja, para entrar, entra muitos bois, mas para sair da manada, desse efeito, é um a um. Daí a grande dificuldade de politicamente, de economicamente, né, se sair desse direcionamento muitas vezes errado. Até você convencer um a um para sair de que não precisa comprar papel higiênico, não precisa comprar o álcool gel, meu, já era. Então, é um processo...
Antes é interessante essa reflexão.
É observar, entendeu? Quem está falando? Por que está falando? Deixa eu observar isso aqui. Faz sentido isso? Faz. E a gente não presta atenção nisso, por isso chama-se do efeito boiada. Está todo mundo entrando na fila? Vamos entrar na fila. Mas vem cá, não tem alguém aí para perguntar por que que estamos entrando nessa fila? E não tem, entendeu?
Essa reflexão é... É muito interessante, professor, porque nós estamos vivendo aqui nós temos naturalmente uma guerra, nós incrivelmente, nós conseguimos politizar e criar ideologia sobre a pandemia, né? Eu não sei se isso está acontecendo também nos Estados Unidos, mas especialmente no Brasil, isso é uma guerra quase diária. E a gente tem contato com todas as opiniões, com todas as informações, que é o nosso ofício, nos obriga a ler todos os lados, né? E a gente faz isso diariamente. Existe uma discussão sobre isolamento, isolar ou não isolar, que é feito naturalmente por uma minoria que defende que não adianta o isolamento, enfim. Como é que a gente pode entender isso e até que ponto esse efeito de se procurar um lado dentro da minha opinião tá tomando a cabeça das pessoas, professor?
Pois é, César, isso inclusive politicamente, isso que a gente estava falando anteriormente, cai como uma luva, né? Cai como uma luva. Nós temos hoje aí no país a polarização, que eu acho que é muito, muito complexa para todos nós, e aí se explica, inclusive, como é difícil sair da polarização. Sim. Se a gente pegar o case político do Brasil, nós vamos entrar nessa mesma analogia que eu falei, para entrar, entra muitos acreditando no que aquele político, aquela pessoa está falando, e depois para arrancar, para tirar de lá, criatura, esse rapaz é um ladrão. Não, não é. Então, essa polarização é muito complicada de você tirar e leva muito tempo e pessoas constantemente, como vocês, como a imprensa, tentando mostrar o lado do que realmente está acontecendo. Então, quando se entra nessa mandada em termos de ideologia política, entra muitos acreditando naquilo. Alguns ficam cegos, quase que psicopatas, na minha modesta opinião, e não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo. Eu, por exemplo, do ponto de vista humano e profissional, se hoje eu gostar de alguém e amanhã essa pessoa mudar, por que eu vou continuar gostando dessa pessoa se essa pessoa não me traz mais confiança? Eu mudo. Quem fica nos extremos não consegue enxergar isso e defende até a morte o que é errado, que na cabeça deles de repente não seja. Então é um processo, César, Diego e todos os ouvintes, muito complexo e que é uma pena a nossa polarização nesse momento no país. Antes a gente tinha a extrema esquerda, agora nós temos a extrema direita. E quem está no meio fica ouvindo os tiros que vêm de lá da extrema esquerda e os tiros que vêm de lá da extrema direita, né? E a gente buscando um meio campo para falar, gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido e eu não vou seguir essa boiada, entendeu?
Claro. É muito, muito interessante a sua visão e do ponto de vista psicológico isso também se explica, né, pela questão da necessidade de pertencimento das pessoas. Não tem a ver com isso também, professora?
Também, Diego, com certeza. Do ponto de vista psicológico, a gente está sempre buscando, como a gente está, as pessoas estão muito, vamos dizer assim, usar uma expressão popular, carentes. Isso acaba gerando naturalmente uma presa fácil, vou usar uma expressão visual, para os aproveitadores se aproveitarem desse momento psicológico das pessoas. E esse é um momento muito complicado, porque as pessoas estão realmente fragilizadas e que se elas não têm muitas vezes condições de fazer esse filtro que vocês tão bem colocam, né? De filtrar as informações, e ela acaba pegando o primeiro bonde que passa. Mal sabe ela que esse bonde pode estar indo para um precipício, entendeu?
Claro. Uhum. Mas o senhor disse bem, eu anotei aqui, inclusive, o que o senhor disse, achei muito interessante. Quer dizer, se eu abracei uma ideia, uma proposta, ou pessoas que tinham uma atitude, me representavam num determinado momento, e estas pessoas mudaram, né? E na minha forma de ver, se afastaram daquilo que eu acreditava, não tem por que eu continuar embarcado.
Exatamente, né? Exatamente. Só que o que acontece? Aí entra esse lado psicológico. Quando a pessoa entra na boiada lá, E esse é o perigo dos extremos, viu, Diego César? Esse é o problema. Eu vi um negócio interessantíssimo, politicamente falando, há uns 4 meses, acho que era uma gravação, onde é um programa onde o Freixo e a Janaína faziam como se fosse um cara a cara, conversando ali, né? E eu fiquei assim impressionado como quando você não grita, quando você não é extremo, como se dá para conversar. Eu fiquei impressionado, porque são duas pessoas com ideias totalmente diferentes, mas ali, Diego, César e ouvintes, eles estavam conversando. O meu medo dos extremos é que não há conversa, há gritos. Você me entendeu?
E
Esse,
xingamentos.
esse, 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 por exemplo, eu sou claramente um liberal de direita, mas não extremo. Eu não quero extremo. Estou ali perto do centro. Se eu sentar para conversar com uma pessoa de esquerda, que ela não seja extrema, eu consigo conversar, consigo entender que há coisas boas, ideias boas ali, perto do centro. Quando vai para o extremo, o cara é bitolado, o cara é ladrão e ele acha o
Mas
cara
alguém
inocente.
consegue entender o seu espaço? Vamos dividir em três, vamos dizer assim, três
Isso.
caminhos, né? O esquerdo, o direito, o os
Isso.
dois extremos e o centro. Alguém consegue identificar quando é extremo, professor?
Quando as coisas são sem noção, né?
Alguém diz
Por
assim, eu
exemplo.
sou o extremo.
Essa frase aí, essa frase aí foi boa demais. Quando as coisas são sem noção, hein?
Eu vou dar um exemplo, né? Eu votei, por exemplo, no Bolsonaro. Votei. Mas votei por ser de direita porque eu não queria esquerda. Porque estava claríssimo que a gente precisaria de uma mudança. Então eu não votei porque eu amava, porque eu estava. Não, eu falei assim, não, eu preciso de uma alternativa, certo? Agora,
Certo.
chega um determinado momento que você fala assim, bom, o cara cria confusão com todo mundo. O cara cria confusão com a Câmara. O cara cria confusão com o Senado. O cara cria confusão com os ministros. O cara cria confusão com os médicos. O cara cria confusão com a imprensa. O cara cria confusão com os filhos. Chega uma hora que fica meio insustentável, né? Nesse sentido. Então, assim, eu mudo, ué. Ué. Esse é o centro. Eu mudo. No próximo, eu não quero. Eu quero alguém mais centrado. Agora, quem não tem muita noção vai defender até o fim, mesmo vendo que está errado. Então, eu acho que é um processo de conscientização. Eu acredito que nem seja por maldade. A pessoa não sabe o que ela está fazendo, para te falar bem honestamente, porque não tem outra explicação lógica, racional, para eu ver algo que não está se caminhando da forma que eu gostaria e eu continuar batendo naquela tecla, entendeu? Então, é uma forma de respeitar, óbvio, a gente tem que respeitar, né? O diálogo é realmente a melhor maneira e nós vamos ter, naturalmente, as pessoas defendendo a esquerda, defendendo a direita, e o importante do debate é que as pessoas precisam explicar o porquê que elas estão mudando. Eu estou mudando por isso. Eu acho ingovernamentável uma situação em que absolutamente todo dia tem briga. Todo dia, todo dia, todo dia. É surreal. Não sei como é que alguém consegue administrar um país com tanta briga, todo dia. Absolutamente todo dia. Não. Então, são essas coisas aí que a gente vai aprendendo, viu, Diego, César? E eu sei que, naturalmente, temos vários ouvintes que podem discordar, mas a gente precisa ir conversando, entendendo, para a gente chegar vamos dizer assim, a um governo melhor. Mas isso vai levar tempo, né? Essa é a parte triste, vai levar tempo.
Professor Claudemir Oliveira. Vamos lá, puxando um pouquinho de novo para o business, vê que nós não combinamos isso e a coisa está tão
Legal.
politizada que acabamos indo para a política, mas foi bom demais ouvir a sua opinião, viu? Sobretudo com a sua expertise, com um homem que acabou de declarar aí que votou.
Deu uma cortada
de
Deu uma cortadinha.
O senhor. Deu uma acordadinha, o senhor votou para mudar e agora, né? O seu raciocínio eu acho que tá excelente, né? Para a gente poder entender assim o que está se passando no Brasil. E o fato do senhor ter votado para mudar, não significa que o senhor vai morrer abraçado com coisas que não lhe representam. Basicamente é isto, né, professor? Com isso, atitudes assim,
prova
e procedimentos.
Se a gente volta para a business, eu também votei no Lula, entendeu? Não tem nenhum problema.
Muito
então,
bem.
Então é assim, é você ir aprendendo e vendo, e ver o que, que você quer para a tua vida, para o teu futuro.
É isso aí. E muita gente que hoje defende com unhas e dentes o governo também votou no Lula. Vê que coisa, não desembarcou, né? Também é da vida. Bom, vamos lá. Professor Claudemir Oliveira, como é que vai, quando a Disney voltar, pelo que o senhor está sabendo, tá? Como é que vai ser e de que maneira isso pode servir o modelo Disney, que eles são muito criteriosos em tudo, né? Como é que pode servir de exemplo para o retorno dos demais negócios, comércios? Qual é a sua expectativa, professor?
Eu acredito que para a área de entretenimento vai ser muito fácil se observar, inclusive observando o que está acontecendo hoje lá na China, né? Porque hoje foi o dia que abriu. Quando eles abrirem aqui, isso vai dar um fôlego, naturalmente, porque se a Disney... Aqui tem um ponto psicológico, tá, Diego, César e todos os ouvintes. Sim. Quando a Disney fala assim, vamos abrir, é porque ela sabe o que ela está falando. Lembra-se que eu falei no começo da nossa entrevista de que, em geral, a Disney geralmente é a última, porque ela coloca segurança em primeiro lugar e depois... A magia, segurança vem em primeiro lugar. Tem até uma piada que eu dava quando eu dava aulas na Universidade de Disney, que a gente perguntava para os novos colaboradores por que segurança é importante, e aí todo mundo ficava falando, não, por isso, por aquilo, a gente brincava. Só porque um cliente morto não é um cliente feliz. Era uma piada que era feita para dizer quanta responsabilidade a empresa tem para evitar qualquer tipo de acidente. Então, o que vai acontecer é que outros negócios, principalmente negócios que tenham a ver com aglomeração, eles vão naturalmente observar como que a Disney estará fazendo os procedimentos. Então, eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Lojas, né, o varejo, que já está voltando, jogos de futebol, concertos, cinema... Todas essas áreas, algumas delas que ainda não voltaram, naturalmente que quando a Disney voltar, eles vão estar observando como que a Disney está fazendo para que eles possam, de alguma forma, se espelhar, no, como a gente fala, nas melhores práticas da empresa. Então, eu não tenho dúvidas que o nome Disney é muito forte e quando as pessoas começarem a perceber que está voltando ao normal... Isso vai gerar aí uma positividade para que as pessoas voltem aos seus negócios. Mas diria que muito mais, vai influenciar muito mais essa área de entretenimento do que as outras. Até porque o varejo já está voltando aos poucos, né? Eu não sei como é que está aí, César, em Porto Alegre, aí no Sul.
Aqui tem,
mas eu acredito
tem,
que pouco a pouco está voltando, né?
Aqui tem uma já existe... O governador, inclusive, baixou uma MP no final de semana, já colocando algumas situações para que se retorne, mas eu vejo ainda passos muito, muito lentos. Né? As coisas estão tentando, buscando, os segmentos estão tentando voltar, mas ainda em passos lentos. O que o senhor falou em a força da marca da Disney para que as pessoas tenham vontade, me parece que esse é o ponto que a gente está precisando aqui. Alguma grande marca, a gente achou que o futebol pudesse ser essa marca para colocar um pouco mais de confiança para que as pessoas tenham e voltem a botar o nariz para fora das suas casas.
Né? Uma boa notícia, alguns estados, um amigo do Paraná me falou, se não me engano, que algumas cidades já estão voltando às igrejas. Então hoje, quem trabalha com aglomeração, vai estar de olho nisso, né? Igrejas, casamentos, coisas simples assim. Pô, se voltou e não está tendo mais casos, isso pode gerar uma confiança, né? Depois nos estádios. Então a gente vai precisar começar a ver esses negócios como da Disney, como de lojas, como voltando aos poucos, naturalmente seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, as informações mais científicas. Isso vai dar naturalmente um gás para a gente ver, puxa, está voltando. E a grande verdade, Diego, César, a gente tem que realmente rezar para isso voltar. Porque a conta, meus amigos, não fecha. entendeu? Uhum. É o caso da aviação, é o caso dos parques, é o caso do varejo, é o caso... Só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos teve um estudo que fala que as companhias pequenas e médias, que é o que gera a economia aqui nos Estados Unidos, como no Brasil também, eles têm, pasmem, ouvintes, e meu amigo Diego e César, pasmem, eles têm apenas 13 dias de caixa. 13 dias de caixa. Aí estou falando dos Estados Unidos. Estados Unidos. 13 dias de caixa. Já era. Estamos há quanto tempo? 2 meses. Pessoal, ou seja, nós estamos correndo contra o tempo, na verdade. Por isso que eu falo, a vacina será, vamos rezar, a solução. Sabemos que, em geral, leva até 2 anos, mas eu estou confiante que a gente vai conseguir sair com essa vacina antes. Não sei porquê, mas é uma situação totalmente atípica, totalmente diferente das outras vacinas quando se precisou, e eu acredito que há grandes laboratórios, governos, trabalhando dia e noite para encontrar isso. Aliás, aqui nos Estados Unidos, se não me engano, um grande laboratório, que eu não vou falar o nome, já está testando uma vacina. Então vamos rezar para que esse desenvolvimento científico aí a gente consiga, porque a conta não fecha. Se a gente realmente não tiver uma solução próxima, o desequilíbrio social, Diego, César e ouvintes, o desequilíbrio social com o desemprego será muito, muito complicado, muito complicado.
Uhum. Professor, para a gente fechar, professor Claudemir Oliveira, e digamos, assim que tivermos uma vacina, o pós-pandemia, como vai ser o mundo depois, na sua visão?
Excelente pergunta, Diego, César e todos os ouvintes. Existe na psicologia positiva, amigos, uma terminologia chamada adaptação hedônica. Eu vou explicar. A adaptação hedônica, quem quiser escrever aí para procurar depois, a adaptação hedônica. O que é isso aí? Eu conheci a Sonja Liubremisk, que é uma das cientistas mais fortes da área de psicologia positiva, que não sei se vocês sabem, mas a psicologia positiva é uma das matérias mais procuradas da Harvard e da Universidade da Pensilvânia e Stanford, aqui nos Estados Unidos. É uma matéria muito procurada. Ela fala o seguinte, que o ser humano tem um poder de adaptação absolutamente extraordinária para as coisas positivas, como também para as coisas negativas. Vou dar um exemplo bobo para vocês que estão me ouvindo e que talvez, se tiverem a nossa idade, vão lembrar, que é o seguinte, vocês lembram como era a nossa vida antes do GPS? A gente usava, pessoal, os mais jovens não vão entender que tiveram ouvido, viu, Diego e César? Mas a gente usava um mapa, um livro, que era um livro como se fosse um mapa, onde você abria as páginas, procurava a rua em Porto Alegre, rua, sei lá, Itajaí, pegava a rua, estava na página 47, aí dependendo do número da rua Itajaí, você pulava para a página 47 para ver a sequência da rua. Era assim que a gente fazia. E na época ninguém falava, pô, mas por que não existe um GPS? Tá? Hoje você tem um GPS, você abre o teu GPS aí como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se você comprar uma televisão pequenininha, em uma semana você está acostumada com ela. Se você comprar uma maior, 2 semanas depois você senta na sala vendo da mesma forma que você via a televisãozinha pequena lá atrás. Se você comprar um home theater de 90 polegadas, colocar na tua sala, o primeiro mês vai ser maravilhoso, no segundo mês você nem vai notar que é tão grande. Por que, que eu estou fazendo essa analogia, meu prezado Diego e César e todos os ouvintes? Para dizer o seguinte, independentemente de como será o pós com Covid-19, nós vamos nos acostumar, e a grande vantagem está no seguinte, nós vamos sair melhores do que nós entramos. Porque eu tenho um artigo que eu falo resiliência ou transcendência? E eu estou aqui para afirmar para todos os seus ouvintes, Diego e César, que nós somos mais do que resilientes. Resiliência é você voltar ao estado original, quando você dobra algo. Ninguém passa por algo como o que estamos passando para voltar ao estado normal. Nós vamos transcender. As lições que nós vamos tirar dessa fase serão importantíssimas para a nossa evolução, serão importantíssimas para que a gente, inclusive, saiba lidar com outra situação parecida como essa. Então, eu não tenho a menor dúvida que o pós será um pós difícil no início. Nós vamos nos acostumar e espero que todos nós possamos tirar lições para sairmos mais fortalecidos. Porque, como diz o ditado lá do Nietzsche, aquilo que não puder me destruir me tornará mais forte, e assim eu vejo como vai ser o pós. Sairemos bem mais fortes do que a gente entrou em tudo isso, meus amigos.
Muito bem. Presidente do Seeds of Dreams Institute, o Instituto Semente de Sonhos aqui nos Estados Unidos, PhD, mestre e doutor com foco em psicologia positiva, Claudemir Oliveira. Professor, muito obrigado por esse papo. Olha, que seja o primeiro de muitos. Um forte abraço.
Muito obrigado a você, Diego, César e todos os seus ouvintes. Um privilégio estar falando com vocês. Um grande abraço e que tudo dê certo muito em breve para todos os ouvintes, para todos nós.
Um grande abraço, igualmente, professor.
Até logo, César.
Valeu. Obrigado. 11 horas 21 minutos, que belo papo, hein, César? Que bela entrevista.
Sem dúvida, e mais do que isso, né, Diego? A gente acaba, quando conversa, e essa questão da psicologia positiva, como a gente tem uma tendência a ser negativista. Enquanto ele falava, dava aquela explicação entre tu pegar o lado positivo das coisas, tu pegar o lado negativo, eu estava olhando o número de mortes por Covid aqui no Rio Grande do Sul. Não, nós temos aí perto de 100 mortos, talvez nesse momento um pouco mais. E aí eu fui, porque a gente está vendo na Europa o lado difícil das coisas e colocam Portugal como uma das referências positivas. Sabia que Portugal tem praticamente a mesma população do Rio Grande do Sul? E Portugal matou mais que o Rio Grande do Sul? Por que que a gente critica olhando para o Rio Grande do Sul e não critica olhando para Portugal? Elogia Portugal, porque lá é melhor do que na Espanha, por exemplo, e não elogia o Rio Grande do Sul, que é melhor do que qualquer estado aqui da nossa federação. Então, algo a refletir durante os minutos de comercial, Diego Casagrande.
Muito bem. 11h22, já voltamos com o 90 Minutos.
90 Minutos na Bandeirantes.
O Rio Grande que dá certo especial.
Jefferson Firsnau, diretor-presidente da Kia Sam Motors. O que o Rio Grande precisa fazer para sair da crise?
O que poderia ajudar nesse momento é a prorrogação de alguns impostos, como ocorreu com o imposto de renda. Jogaram lá para o dia 30 de junho. Já é um fôlego que dá para o consumidor. Todos os brasileiros, todos nós aprendemos lições de higienização básicas e importantes que nós não usávamos. Tomando estes cuidados, tem que liberar. Nós não podemos mais ficar fechados. Está na hora, sim, de abrir as fronteiras e a gente voltar a produzir. Nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair com um coração maior do que o bolso.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que, seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51-8487-8787 para agendar horário.
Trânsito complicado pela BR-290 para quem vem da região das Ilhas. Tivemos dois içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba e ocorre agora o terceiro, por isso tem congestionamento pela BR-290 e afeta bastante a Freeway também no acesso pela Zona Norte. Quem vem pela BR-116 pode utilizar a região do aeroporto, que está fluindo melhor. Lembrando que ontem, por questões de segurança, o viaduto dos Açorianos foi interditado em Porto Alegre. Ele está localizado na Borges de Medeiros, no Centro Histórico, e agora quem passa por ali encontra desvios e bloqueios orientados pela EPTC. Duas paradas de ônibus no trecho estão desativadas temporariamente. Cliente Porto Seguro Alto pode pedir assistência para casa e para o carro direto pelo WhatsApp. 11-3003-9303. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Hoje, às 4 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações, consulte em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Atenção, você que está em casa com mais tempo para fazer aquele churrasquinho especial para a família. É hora de você fazer um upgrade nas suas ferramentas de trabalho. E o Dom Cássio Selaimen vai te ajudar. Todo o site loja.domcassioselaimen.com.br em 10 vezes sem juros. E atenção, facas lendárias como a faca assador com preço especialíssimo. É só até dia 10 de maio. E lembre-se, se puder, fique em casa.
O Sindi Lojas Porto Alegre não poderia ficar indiferente ao coronavírus. Proteger os lojistas é o nosso compromisso. Por isso, criamos um canal de informações para você saber das medidas para minimizar os efeitos provocados pelo vírus no comércio. Utilize pelo 3025-8300 ou no WhatsApp 99932-20620. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Recarregar o seu presão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu presão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Bande Rádios no seu smartphone.
90 minutos, notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 minutos para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:31, a hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 25 graus.
Em Porto Alegre, 22 graus, 3 décimos a temperatura. Acho que vai fazer calor antes de chover por aqui, Diego.
Já está conosco na linha o economista Gil Castelo Branco, que é fundador e gestor da organização Contas Abertas, que é uma entidade não governamental que fomenta o acesso à informação e o controle social. Prazer te receber aqui no programa, Gil. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego, César e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Bom dia.
Bom, vamos começar por aí, meu prezado Gil Castelo Branco. Nós temos visto aí inúmeros casos em que a pandemia está sendo utilizada para roubo do dinheiro público. Agora aqui em Santa Catarina, estado vizinho ao nosso, ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina perdeu o segundo secretário após a apuração sobre a compra de respiradores. Caiu agora o chefe da Casa Civil, Douglas Borba, entregou o cargo para cuidar da sua defesa no caso, porque ele é apontado como responsável por indicar uma empresa que agora é uma empresa para compra, né, dos ventiladores pulmonares, que agora está sob investigação. A coisa fugiu ao controle ou é cedo para dizer isso em termos de Brasil, hein, Gil?
Olha, eu acho que ainda é cedo para dizer que se fugiu ao controle, mas toda a cautela nesse caso, ela será pouca, inclusive, porque, veja, são vários aspectos aí. Em primeiro lugar, nós estamos falando de um montante de despesas que já está autorizado no orçamento, mais de 250 bilhões de reais. Para que os ouvintes até possam ter uma noção do que é esse valor, todos os gastos com a Copa do Mundo somaram 25,5 bilhões. Então, nós estamos falando de gastos que já significam 10 Copas do Mundo. 25,5 da Copa, com 250 já autorizados no orçamento, e isso certamente ainda vai crescer. Além do mais, são gastos que podem ser feitos sem licitação, se tratando da urgência. Muitas vezes, inclusive, parte desses gastos se dão na forma de compras, pagamento antecipado, quer dizer, são praticamente compras à vista, mas com o pagamento antecipado. Além do mais, são valores que estão completamente atípicos, quer dizer, mesmo que o gestor seja absolutamente correto, o valor pelo qual ele hoje está comprando esses equipamentos é muito maior do que aquele que ele compraria 2, 3 meses atrás. Então, são valores atípicos, sem muitas referências no mercado. E são gastos diferenciados. Nós estamos nesses 250 bilhões, estamos aí incluindo, né, o pagamento aos informais.
Eu só gostaria só de salientar isso. Nós já tivemos nesse período 10 vezes a Copa do Mundo?
É, o autorizado no orçamento da União, ele já é 10 vezes, nós estamos falando de mais de 250 bilhões que está autorizado. O valor empenhado, que é o compromisso assumido para posterior pagamento, já é praticamente a metade, cerca de 130 bilhões de reais. Então, o gasto autorizado já significa 10 Copas do Mundo, não é? Então, nossa, eu acho que todas essas facilidades, quer dizer, ainda mais são gastos muito diferenciados, não é? Quer dizer, por um momento está se pagando aqueles invisíveis, aos informais, que estão recebendo ali os R$600 ou R$1.200, quando é a mãe de família. Nós estamos comprando respiradores, nós estamos realizando obras nos hospitais de campanha. Então, todas essas despesas, elas têm que serem fiscalizadas para que se evite desvios. E os órgãos de controle ainda estão trabalhando em circunstâncias, digamos assim, que não são as ideais, né? Trabalhando muito em teletrabalho, quer dizer, fora da rotina, em função da própria situação, né, do confinamento. Então, eu acho que é importante, quer dizer, como se evitar isso? A maneira de se evitar, naturalmente, é se dar a esses gastos a maior transparência possível. Inclusive, isso é ideal para o cidadão, que vai poder acompanhar essas despesas, e ideal até para o gestor, porque amanhã o gestor vai precisar deixar esse processo muito claro, quer dizer, mesmo que ele seja, como eu disse, um gestor absolutamente correto, é preciso que ele justifique bem o porquê que ele está comprando um respirador por um valor que há 3 meses atrás custava 1/3. Né? Então isso é até uma garantia para que ele futuramente ele possa explicar numa eventual, né, investigação que seja feita, ele possa dizer, não, esse era o preço do mercado naquela ocasião. Então eu acho que isso precisa ficar muito claro. E aí nós precisamos que esses dados sejam colocados nos portais de transparência dos municípios. Isso é que é muito importante. Inclusive, quer dizer, isso já está até previsto na lei, quer dizer, na verdade, não é assim uma questão que os municípios devem ou não fazer por uma questão de escolha, né? Isso já está previsto na lei 13.979, em que ela claramente, no artigo 4º, ela menciona que todas essas informações sobre esses bens adquiridos, inclusive o número do contrato, a empresa que está sendo contratada, a data em que isso se deu, se foi comprado sem licitação ou se foi comprado num pregão, enfim, todas as informações relativas, o valor total do contrato, o valor unitário de cada bem adquirido, então todas essas informações elas têm que ser disponibilizadas ou no portal de transparência que já existe do município ou inclusive num sítio, digamos assim, num portal à parte em que todos esses dados do coronavírus sejam devidamente explicados. Então é importante que os municípios observem a própria legislação e coloquem esses dados claramente expostos, o que, como eu disse, é bom para a sociedade e é bom para o próprio gestor.
Uhum. Agora é impressionante, não é, Gil, como nós temos ainda hoje, em 2020, gestores que não se sentem obrigados, né, em expor, em tornar público um gasto com dinheiro que não é deles, né? Eles se sentem até injuriados quando são cobrados por isso, né? Isso é uma coisa lamentável, né?
Perfeito, Diego. Realmente, nós observamos, até mesmo aqui em Brasília, muitas vezes uma certa má vontade do gestor com a lei de acesso à informação. Quer dizer, quando chegam os pedidos, alguns gestores olham para aquele pedido como mais um chato aqui, querendo saber isso. Então, eles não entendem, né, que o direito de acesso à informação é um direito tão importante quanto o da liberdade de expressão. Na verdade, o dinheiro é nosso, né? São de todos os cidadãos. E agora isso se faz ainda mais necessário em se considerando o volume de gastos. E eu costumo dizer, até parafraseando Milton Nascimento, que o corrupto vai onde o dinheiro está. O corrupto é um doente, o corrupto é um sociopata, o corrupto não tem escrúpulos. Então, a perspectiva de que haja desvios, né, em torno dessas aquisições bilionárias, elas são muito grandes. Inclusive, como você bem disse, né, já tivemos casos em Santa Catarina, tivemos no Rio de Janeiro também, tivemos em São Paulo, tivemos no Amazonas, tivemos lá até na Paraíba, lá em Aroeiras, uma prefeitura, onde também já foram caracterizados ali desvios por conta do Covid, né? Então, eu acho que é preciso que se tenha muito cuidado para que se possa, claro, as despesas são necessárias, são emergenciais, ninguém está querendo debater essa questão. Agora, é preciso que se evite a corrupção, os desvios, que isso não tem cabimento.
E a oportunidade, essa sua relação com a frase do Milton Nascimento, ela é fantástica, porque a oportunidade está aí para os... Se a gente não conseguir trancar algumas coisas ou ter um controle maior, a gente vai naturalmente sofrer isso. Professor, eu gostaria de uma informação.
Agora, César?
Sim.
Só uma coisa, né? Que coisa impressionante, né? Eu estou vendo aqui, tem no Brasil todo, a gente já viu no Rio de Janeiro, agora Santa Catarina. Estamos vendo aqui que está sendo questionado também o preço dos respiradores no Pará. Enfim, no Brasil, não todo, mas em muitas unidades da federação há esse questionamento. Que coisa impressionante os caras vão roubar, tem gente que vai roubar em respirador, César, no momento de pandemia.
Não,
César.
É uma coisa, olha...
Doideira.
Não, é uma coisa surreal. Não, e mais do que isso, a forma, olha, é de chorar mesmo.
No Rio de Janeiro teve um lá que era um ex do governo da área da saúde, que inclusive foi preso. É brincadeira.
Não.
Diga, César.
O Rio de Janeiro é um mundo, parece um mundo à parte. Uma coisa, cada dia aumenta essa situação. Mas, na verdade, nós tivemos uma notícia nessa semana, professor Gil Castelo Branco, que diz o seguinte, sobre o uso do cartão corporativo do presidente da República, que teria superado aí... praticamente o dobro do que ele mesmo vinha gastando. O que isso representa nesse controle de informação? O que está acontecendo de diferente?
Olha, realmente esse gasto com cartão, ontem foi até uma notícia de destaque, né, em dois dos principais jornais do país, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, e hoje isso está tendo uma repercussão enorme, inclusive, porque o presidente, já pela manhã, ele argumentou que esse acréscimo nos gastos, porque o gasto com o cartão corporativo dele nesse período de 2020 superou o gasto do presidente, ex-presidente Temer, ex-presidente Dilma, e aí ele explicou que o gasto elevado se deu em grande parte por conta de 3 aviões que foram à China resgatar aqueles brasileiros que lá estavam.
Sim, né?
Quer dizer, em parte, essa explicação é aceitável, eu diria, porque certamente, quer dizer, como se tratou de uma viagem emergencial, o presidente disse que foram 3 aviões militares. Então, os cartões podem ter sido usados para compra, inclusive, de combustível, né? Abastecimento da aeronave lá num país estrangeiro, pode ter sido usado para pagar taxas de aeroportos, inclusive até, eventualmente, a alimentação daquele grupo que estava lá nesses 3 aviões para resgatar os brasileiros. Agora, o que, a meu ver, não tem nenhum sentido é que esses gastos sejam secretos, entende? Quer dizer, até porque se eles transparentes fossem, ninguém estaria levantando essa polêmica, não é verdade? Todos nós aceitaríamos isso tranquilamente. Agora, aí o presidente argumenta, não, porque foram aviões militares e aí o gasto é secreto. Não, o simples fato de ser um avião militar, a meu ver, não justifica que o gasto seja secreto. Eu acho que é até uma boa oportunidade para que se passe um pente fino nesses gastos com esse cartão corporativo e gastos secretos, porque... Até hoje, essa questão da transparência do cartão ainda é meia nublada, porque muitos dos gastos efetuados pela presidência aparecem com uma justificativa de que são secretos em proteção ao Estado. E aí é que eu digo, nesse caso, por exemplo, qual é a proteção do Estado? Quer dizer, o avião está indo, né, viajar, o presidente não está dentro do avião, porque se ainda estivesse dentro do avião, ainda se diz, não, muitos gastos ali, tem-se até... Isso, inclusive, em vários países se coloca isso. Não, você não pode dizer aonde que o presidente compra o pão ou compra a sua alimentação, porque, caso contrário, pode ter um envenenamento, alguma coisa. Então, assim, mas nesse caso não tinha nada. O presidente não está dentro da aeronave, era um avião que estava indo buscar brasileiros. E os pagamentos, se corretos forem, naturalmente, são relativos a essa própria viagem. Então, isso não precisaria ter dado nenhuma polêmica como deu, caso eles fossem transparentes. Então, acho que nós temos que obedecer o que já se diz há muito tempo, né? A transparência é a regra, o sigilo é a exceção. É só o governo seguir isso que, naturalmente, diminuiria até a polêmica.
O presidente poderia, chegar, enfim, a público e abrir o sigilo, quebrar o sigilo do cartão corporativo? Ele pode fazer isso de forma executiva, por uma decisão executiva, Gil?
Olha, ele poderia fazer. Agora, a questão é a seguinte, em todos os países do mundo, na verdade, existem gastos, né, secretos relacionados a vários órgãos, né? Por exemplo, a Polícia Federal vai fazer uma investigação em um determinado lugar, quer dizer, de fato não faria sentido ela fazer uma nota de empenho, né, avisando, olha, na semana que vem iremos a tal cigarro, prender o fulano de tal, ou investigar o tráfico de drogas. Então, realmente, há gastos secretos que fazem sentido, né, na Polícia Federal, eventualmente até na ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, e na própria presidência, quando estão diretamente ligados ali ao presidente e à sua família. Você, daí aquela preocupação com segurança, né? De sair um comboio com vários carros iguais, que nunca o presidente anda sempre no mesmo carro, no mesmo lugar daquela fila, para evitar que seja amanhã disparado um míssil, ou que seja produzido um assassinato, ou mesmo que se informe onde o presidente compra comida para evitar amanhã uma sabotagem. Então, esses cuidados, eles existem em todos os lugares do mundo. Agora, por conta, então, desse sigilo, desses gastos que devem existir, e existem até no mundo inteiro, muitas vezes são ali relacionadas como sigilosas despesas banais que não tinham qualquer necessidade de sigilo. Esse caso agora, por exemplo, é um deles, né? Quer dizer, não tinha qualquer necessidade de avisar, podia ter dito, olha, foi gasto em tanto em taxas dos aeroportos A, B, C, foi gasto tanto na alimentação do grupo que foi lá, foi gasto taxas de embarque, pronto, isso tudo estava explicado, né?
Perfeito. Perfeito. Porque se ele não mostra efetivamente, não comprova, a gente tem que acreditar nele, né? E a gente não é obrigado a acreditar em presidente nenhum, né?
Exatamente.
Até porque o poder não deve ser exercido assim de uma forma tão personalista a ponto de a gente ter que, o cara diz, a gente tem que dizer amém, né, Gil? Então exatamente. Mostre, comprove, né?
Exatamente. Eu acho que esses gastos, muitas vezes, eu acho que a autoridade não mostra, eu penso assim, né? Diogo e César, né? Diego e César, porque muitas vezes não é uma questão só de segurança, né? Na verdade, eu acho que muitas vezes as autoridades querem esconder aquilo que é o óbvio, né? O presidente da República, né? Eu costumo até dizer, ele não tem um salário, ele tem uma poupança, digamos assim, né? Porque todos os gastos do presidente da República, seja ele quem for, de que partido for, em que época for, são pagos por quem? Por nós brasileiros, né? Isso tem algum sentido, né? Não faria sentido nós imaginarmos, olha, hoje de manhã eu saí, fui ao supermercado e encontrei a primeira-dama ali empurrando um carrinho. Não, tudo bem, então tudo é comprado e colocado dentro do palácio, né? Já houve casos, inclusive, que levantaram polêmicas na época, gastos pagos para vestidos da primeira-dama, me lembro isso na época de Rosane Collor, gastos com chefes famosos que vieram para Brasília para comandar a alimentação. Me lembro disso, na época de Fernando Henrique Cardoso, uma chefe famosa veio, até mesmo na época da Dilma, veio um chefe de Recife. Então, assim, há pagamentos que eu creio que muitas vezes as autoridades escondem, não apenas porque tem ali uma questão de segurança de Estado, né? Talvez porque se aquilo for explicitado, vai gerar críticas, porque o cidadão vai começar a discutir realmente a lagosta que eventualmente é comprado, o camarão, como deu recentemente até polêmica lá ligada aos gastos supremos que estava comprando lagosta, e comprou, né? Inclusive comprou, justificou que é para quando tem visitas, que não é a comida do dia a dia, enfim, quer dizer, é por isso que eu digo, toda vez que esses gastos são esmiuçados, né? Naturalmente isso gera polêmica, e aí a melhor maneira é considerar que é tudo secreto e pronto, aí ninguém sabe o que está sendo gasto efetivamente, né? Mas, o que não é correto, claro. Né? Nós deveríamos saber.
Mas essa
mesmo
falta
que fosse
de...
posteriori, né? Mesmo que fosse posteriori, né? Mesmo que não se dissesse aonde que ele está comprando pão hoje, mas qual é o problema de se dizer aonde que o presidente comprou pão no ano passado? Não tem nenhum problema.
Sim, e essa falta de transparência, na verdade, ela cria narrativas, né? Porque aí a cabeça começa a girar. E a gente permite o que a gente ouviu hoje, por exemplo, essa questão da crítica ao presidente, no momento que ele explica da forma como foi, a gente tem uma sensação de que, opa, assim é diferente, né? Porque o número, a manchete e o número impactam. Quando se fala, gastou 3,8 milhões em 3-4 meses, diz, opa, o que é isso?
Exatamente.
É.
Agora, quando se pega esse gasto mês a mês, se vê que realmente há um pico, né? Nesse mês em que os aviões foram à China.
Então, claro,
é como você bem disse, se isso ficasse claro, certamente não ia levantar polêmica nenhuma e não teria sido destaque em dois grandes jornais do país e vai continuar a ser hoje, tá certo? Como repercussão, né? Sim. É só explicar no que está sendo gasto. Pronto, se cumprir aquela norma, né? A transparência é a regra, o sigilo é a exceção, tudo vai ficar muito mais fácil.
Sim. É, sem dúvida. Olha, nós estamos conversando com o Gil Castelo Branco, que é o fundador da ONG Contas Abertas, que tem um trabalho importantíssimo aí no sentido de trazer transparência ao gasto público. Eu te digo uma coisa, viu, Gil? Eu bato nessa questão da transparência nos meus espaços de mídia há muito tempo. Inclusive, alguns podem estar se perguntando, ah, mas e no tempo do Lula e da Dilma? Eu já batia, e eu sei que tu batias também. Tu cobras isso há muito tempo. Uma vez, acho que até conversei contigo, foi num Fórum da Liberdade, pode ser?
Foi no Rio Grande do Sul, né? Se não me engano, ali no...
Isso, no Sul, isso. Exatamente. Então é o seguinte, os governos Lula e Dilma tiveram pouquíssima transparência também, isso foi criticado. Agora está na hora de um governo que se elegeu com um discurso de transparência, na onda, né, dessa, vamos dizer assim, dessa pressão popular por uma mudança no país, agir com transparência, né? Me parece claro. Isso vale só, não vale só para o governo federal, isso vale para os governos estaduais também. Tem muita coisa que deveria ser... Enfim, nós deveríamos trazer à luz. Então, nesse sentido, eu quero te parabenizar aí, a ti, aos teus pares, pelo trabalho que vocês fazem, viu?
Não, muito obrigado, Diego. Realmente, eu acho que nós tivemos já N problemas, inclusive com esse cartão especificamente. Eu acho que muitos devem se lembrar, né, já anos atrás, desde que o cartão foi criado, que sempre foi objeto de polêmica. Agora, o cartão é uma forma de pagamento, como outra qualquer, né? Agora, se a despesa ficar claramente discriminada, eu acho que os problemas vão ser muito menores. Eu me lembro que o cartão, nós tivemos problemas, até na época da ex-presidente Dilma também, ou do Lula, naquela época em que um ministro comprou uma tapioca, né? Aquele ficou famoso no caso dele ter comprado uma tapioca com dinheiro do cartão. Então aquilo levantou-se uma polêmica, surgiram N gastos ali discutíveis naquela ocasião, foi mudada a norma. Então, o cartão sempre ele é objeto de polêmica e muitas vezes justamente porque não fica muito bem discriminado o que foi comprado. Inclusive, naquela ocasião da tapioca, as pessoas souberam que era uma tapioca porque estavam ali acompanhando o ministro e a loja era uma loja de tapioca. Então, viram ali que ele tinha efetivamente usado o cartão ali para pagar a tapioca. Mas os cartões, durante muito tempo, eles não têm a discriminação, não tinham a discriminação do bem que foi comprado. Tem o estabelecimento onde foi comprado, mas não tinha o detalhamento do que foi comprado. Então, eu acho que quanto maior o detalhamento desses cartões, mais clara ficará a despesa. Agora, no que diz respeito à parte secreta do cartão, em nome da segurança do Estado, essa, então, tem que se limitar exclusivamente àquilo que for diretamente ligado à segurança do Estado, do presidente e da sua
família. Mas, Gil, quem é que fiscaliza a utilização desse cartão na área sigilosa para que não ocorram abusos? Como é que faz a fiscalização?
Isso pode ser, naturalmente, requisitado, né? pelo Ministério Público, pode ser levado ao Judiciário, quer dizer, já, até pela lei de acesso à informação, nós normalmente não conseguimos, a não ser que passado alguns anos, o prazo é normalmente o fim de uma gestão, e aí você conseguiria, então, no final da gestão, alguns anos depois, saber o gasto detalhadamente no que diz respeito a essa questão da segurança do Estado. Eu acho que, efetivamente, o que for segurança do Estado, tudo bem. Então, nós temos que ver se essa despesa continua mais ou menos no mesmo patamar e aquela segurança relativa ao comboio que acompanha o presidente, aquela vigilância que existe, né, e sempre existiu, dos familiares diretos do presidente, quer dizer, isso existia na época do Lula, os filhos do presidente tinham todo um acompanhamento também da Polícia Federal, como certamente hoje em dia também acontece com a família do presidente Bolsonaro ou com qualquer outra família, inclusive ex-presidentes continuam tendo, né, essa proteção de agentes. Então, assim, o que for ligado a essa segurança do Estado, eu acho que sim, pode haver uma certa reserva. Agora, nesse caso, por exemplo, nós estamos vendo um típico exemplo de um gasto que, se fosse transparente, não tinha dado nenhuma repercussão. Sendo reservado, secreto, gera toda uma desconfiança.
Sem dúvida. Olha, nós conversamos com Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. A tua base aí é Brasília, né, Gil?
Brasília, estamos aqui em Brasília e fazendo esse acompanhamento mais diretamente sobre o orçamento da União, mas sempre preocupado também com o que está acontecendo nos estados e municípios e torcendo para que a transparência aumente em todas essas entes da federação.
Muito bem. Olha, foi uma boa conversa. Te agradecemos. Lembrando que o site de vocês é contasabertas.com.br. Gil, muito obrigado. Até uma próxima. Forte abraço.
Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, Diego, César e todos os ouvintes da Rádio Bandeirante.
Muito obrigado.
Valeu. Muito obrigado. 11h54, eu estou recebendo aqui muitos elogios pelas duas entrevistas, viu? Com o professor Claudemir e agora com o economista Gil Castelo Branco, César.
É, por aqui, pelo WhatsApp, o 992010949, da mesma forma. Agora, essa frase, Diego, acho que serve para tudo que a gente está discutindo. Está autorizado no orçamento da União o valor de 10 vezes, nós estamos falando de 2 meses de pandemia, 10 vezes o que foi gasto em toda a Copa do Mundo.
Impressionante, né? Impressionante.
Eu não tinha me dado conta disso, Diego. Quando ele falou, eu fiquei impactado, assim, e naturalmente anotei, tive que fazer de novo a pergunta, porque eu fiquei impactado. 2 meses, uhum. Diego. 2 meses, bom, 60 dias.
Nós estamos sobre a hora... agradecendo a todos e dizendo o seguinte, aqui você vai encontrar conosco, com a gente aqui na Band, sobretudo aqui no 90 Minutos, esse é o nosso compromisso, meu, do César, da produção, da retaguarda, nós vamos fazer jornalismo independente, tá? Nós vamos fazer jornalismo como tem que ser feito, com boas entrevistas, boas análises e opiniões. César Cidade Dias, obrigado, um grande abraço.
Valeu, Diegão, amanhã tem mais 90 Minutos.
Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau.
Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. O Rio Grande que dá certo especial.
Jefferson Firsnau, diretor-presidente da Kia Sun Motors. O que o Rio Grande precisa fazer para sair da crise?
O que poderia ajudar nesse momento é a prorrogação de alguns impostos, como ocorreu com o imposto de renda. Jogaram lá para o dia 30 de junho. Já é um fôlego que dá para o consumidor. Todos os brasileiros, todos nós aprendemos lições de higienização básicas e importantes que nós não usávamos. Tomando estes cuidados, tem que liberar. Nós não podemos mais ficar fechados. Está na hora, sim, de abrir as fronteiras e a gente voltar a produzir. Nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair com um coração maior do que o bolso.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Foi encerrado o terceiro içamento do vão móvel da ponte do Guaíba dessa manhã. Tivemos 3 vezes o bloqueio da BR-290 e, por isso, o trânsito complicado, mas agora já sem reflexos. Movimentação tranquila em todos os acessos à capital. Seguem as obras pela Avenida Antônio de Carvalho, na Zona Leste. Essas, sim, geram o trânsito lento, pois temos bloqueio de uma das faixas e também desnível na pista. Trânsito lento, principalmente para quem segue pela Antônio de Carvalho, no sentido Ipiranga. No aniversário da Dufrio, você encontra grandes marcas com ofertas e condições que você não pode perder. Acesse dufrio.com.br ou ligue para 3768500. Com as informações do trânsito, Manuela Fontinel.
Bandeirantes, Porto Alegre. Proteja-se. Os géis antissépticos Lifar possuem ação instantânea e higienizam as mãos de forma rápida, prática e eficiente. Prefira a segurança e a qualidade Lifar que você já conhece. Compre sem sair de casa pelo panvel.com ou encontre nas lojas Panvel e no Zafari.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo em regime de plantão reduzido para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.